Louvor e gratidão seja ao Senhor. Estou feliz em ver tantos de vocês reunidos aqui nessa noite. Certamente vocês não contaram que eu estivesse aqui, mas às vezes as coisas vêm diferente como nós planejamos ou imaginamos. Sou grato ao Senhor por muitas coisas que aconteceram nessa viagem. Não podemos descrever a ninguém, também ninguém pode compreender. Isso temos que simplesmente vivenciar. Não foi apenas pregar. Eu participei por 4 dias de uma conferência na qual estão envolvidas mais de 460 organizações, assim por diante, ou tem partes dela. É o equivalente ao Conselho Mundial de Igrejas, mas uma mistura como nunca se viu ou ouviu falar na vida. Mas o belo, o que chamou a atenção, não bonito, mas o que eu tinha acabado de chegar e tinha entrado no meu quarto e eu não sei se 2 ou 3 horas se passaram. Então veio alguém até mim e disse: o senhor é Ewald Frank, não é? E você sabe qual a próxima frase? E William Branham é um falso profeta. E o que eu, assim, nesses 3 dias completos, o que lutas eu vivenciei e que coisas ninguém pode imaginar. Mas tanto mais grato e feliz eu saí de lá e reconheço com gratidão o que Deus disse por meio de João. Quem é de Deus, ouve-nos. A voz de Deus é a voz da sua palavra. E quem contradiz a sua palavra, contradiz a Deus, seja quem for. E a um eu tive que simplesmente dizer: prezado Senhor, diga-me, o Senhor, aonde e quando o Senhor vivenciou sua conversão. Eu não creio que o Senhor sequer seja convertido. E o estranho foi o tema. E esse me atraiu. Duas palavras-chave, duas manchetes. Cristãos que creem na Bíblia. E a outra frase: pela causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Essa foi a segunda. Eu li o convite e pensei: agora você está aqui na Flórida, então vá até lá, onde os foguetes assim são lançados para a Lua, em Cabo Canaveral. E, na verdade, eu gostaria de ter transformado todos em foguetes e ter lançados à Lua. Assim, a rampa ficava perto, apenas 15 quilômetros de distância. Aliás, eu também a vi. Mas é simplesmente inacreditável. Não pode se compreender. E o homem que veio assim na minha direção, austríaco de nascimento, ele relata para a Aliança Evangélica Alemã, mora aqui na República Federal da Alemanha, muito bem informado, segundo ele. E eu perguntei assim, educadamente: o senhor, antes de formar sua opinião, seu julgamento, alguma vez leu uma pregação que seja de William Branham? Não, eu não preciso disso. Para mim, já é suficiente o que eu ouvi. Eu apenas acenei com a cabeça e vocês podem imaginar que nem sempre fico assim tão calmo como estou aqui na frente. Às vezes, a troca de palavras chega a ser realmente acalorada, muito acalorada. Mas não adianta nada, absolutamente nada. Quem não reconhece a hora da visitação divina com base na palavra prometida e, consequentemente, não aceita os mensageiros enviados por Deus, ele passa com tambores e trombetas ao largo daquilo que Deus faz. Deus tem um plano e, de acordo com esse plano, tudo decorre. Mas, como já disse, eu fiquei muito grato, qual seja, na hora da partida. Essa foi a hora mais bonita desses 4 dias que eu tive que passar lá. Assim, foi muito, muito instrutivo. Ouvimos o que professores, o que pessoas de todas as igrejas e igrejas livres têm a dizer. E 2 coisas foram principalmente denunciadas, e ouçam bem: o catolicismo, sim, sem qualquer problema, o ecumenismo, o Conselho Mundial de Igrejas, uma posição impecável foi tomada contra isso. E o que eles ainda denunciaram, acusaram, foi naturalmente de forma terrível, o comunismo. E bem, não se pode culpá-los, eles não sabem melhor, mas da proclamação da palavra, eu disse ao presidente ou ao vice-presidente na última noite, eu ouvi muitas palestras, mas a palavra de Deus não foi pregada aqui. E, curiosamente, eu sabia que pessoas instruídas têm assim anotações, que eles têm assim um roteiro, que eles têm um programa, um estilo, uma estrutura de fala. Eu já sei disso há muito tempo, mas que essas pessoas leram frase por frase e não, por 1 minuto sequer, falaram alguma coisa, proclamaram alguma coisa livremente, mas simplesmente viravam uma página, uma folha A4 após a outra e continuavam lendo. E uma vez ele se perdeu e disse: desculpem, eu preciso encontrar a página certa. Então ele continuou lendo. Então pensei comigo mesmo: graças seja a Deus pelo irmão Russ, pelo irmão Schmidt, por tais irmãos como esses que aqui, pela graça de Deus, proclamam a palavra do Senhor. E eu digo-vos com toda sinceridade, era preciso sempre que um assim empurrasse o outro, porque as pessoas adormeciam sem parar, porque não acontecia nada. Mas, pelo menos para mim, foi tão instrutivo, que eu não consigo explicar a ninguém. Mas me ver lá, ninguém me verá mais. Eu tive um senhor durante os dias lá no Cabo Canaveral, que ele também era de origem alemã, nascido nos Estados Unidos da América, professor de teologia. E quando ele ouviu no que eu cria, naturalmente ele não pôde deixar de me convidar para uma conversa. E eu nunca tinha ouvido uma frase assim, uma formulação tão afiada assim na vida. De repente, ele exclamou com toda a força. Em inglês usa sempre o você e não o senhor. Diga-me, sim ou não, você crê que o Deus Trino existe desde a eternidade em 3 pessoas que existem uma ao lado da outra independentemente, que coexistem assim? Diga sim ou diga não. Meus senhores, eu nunca tinha ouvido uma frase tão extensa, tão longa sobre esse tema. Havia pessoas que não eram assim tão inteligentes quanto esse homem e também não tinham uma língua assim tão afiada. Elas suavizaram um pouco a formulação, empacotaram. Há pessoas que fazem isso como se fosse assim um pacote. Eles embrulham um pouco, depois eles abrem lentamente um nó aqui, outro ali. Mas é claro que ele assim saiu disparado assim como uma bala. E eu queria ajudar o homem. Eu queria ajudá-lo mesmo assim. Porque eu sabia de onde, de que espírito ele falava suas palavras. E eu o amei, de certa forma. Eu não podia ficar zangado com ele. Ouçam. Podemos repreender um cego só porque ele é cego? Podemos dizer, ô, seu cego tal, fulano de tal e tal? Isso não dá. Não se pode repreender um cego. Eu creio que está escrito no Antigo Testamento que não se deve enganar ou repreender um cego. E eu também não queria fazer isso. E porque ele tinha formulado isso de uma forma tão afiada, eu primeiro tirei tempo para mim, para pensar, refletir, e depois eu disse, antes de eu dizer sim ou não, eu gostaria de explicar algumas coisas para que você saiba por que eu estou dizendo sim ou não. E aí, então, começou mais uma vez, realmente como uma tempestade. Bem, para encurtar uma longa história, eu apenas lhe perguntei se ele também cria no batismo bíblico. E, como disse, é uma conferência de cristãos crentes na Bíblia. Você crê no batismo bíblico? E eu sequer ainda tenho mencionado alguma coisa do nome de Jesus Cristo. E então ele começou de novo. Você está falando do batismo, da submersão dos que se tornaram crentes? Eu disse sim, com certeza. E ele nem isso cria. Ele cria que 3 gotas de água salvavam as pessoas. Então, eu sabia, naturalmente, já 2 ou 3 vezes mais a que horas que o relógio tinha batido. Mencionando rapidamente e não quase pode crer. De repente ele gritou, então você rejeita Lutero e Calvino e tudo o que eles fizeram e ensinaram. Eu disse, não, e mais uma vez, não. Mas isso foi o início da reforma, não o fim. Foi aí que começou e nós temos que voltar ao início. E aí eu digo, prezado amigo, se você não está de mal de mim, então gostaria de dizer a você, eu não vou voltar até Lutero e Calvino, eu volto até Paulo e Pedro, até o meu Senhor. Então vocês podem imaginar. E você quer ser alemão? Eu disse, em primeiro lugar, sou um filho de Deus. E em segundo, eu tenho um passaporte alemão, e se isso não te agrada, bem. E às vezes eu tenho as palavras certas, não se engane com isso. De qualquer forma, a tais pessoas, não se pode simplesmente ajudar, não se pode ajudá-las. Então chegamos, de fato, ainda mais longe na divindade e no batismo. Nós tivemos que encerrar a conversa, não fazia nenhum sentido, absolutamente. Sem arrogância, temos que simplesmente dizer, de acordo com a verdade, cegueira total. E só uma palavra se cumpre, deixai que os cegos conduzam os seus cegos, e ambos cairão no fosso. É inacreditável, eu só tive que dizer repetidas vezes, e me lembrar da palavra de Apocalipse 13, versículo 8, de que todo mundo será seduzido, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro Abatido, do livro da vida do Cordeiro Abatido, desde antes da fundação do mundo. Todos outros, inclusive a organização que tanto critica o Conselho Mundial de Igrejas. Sim, pode expulsar o diabo com Beelzebu? Ou Beelzebu com o diabo? Isso não é possível. São apenas coisas diferentes e ramificações, sim, como galhos para a direita e para a esquerda. E cada um quer ser o Papa e mandar. E uma coisa estava clara para todos eles, que o nosso lugar, nossa morada, não é em nenhum lugar, em nenhuma organização. Imagine o lema: pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Eu só pensava no Apocalipse. Eu creio que está Apocalipse 1, talvez versículo 9. João foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. E lá só estava a manchete. A palavra de Deus não estava lá. Política e mais política. Pela primeira vez, eu ouvi com atenção como numa assembleia com mais de 1000 delegados se fazia política. Foi inacreditável. Tem que haver pessoas que estão dispostas e têm a coragem de dizer a verdade. E porque justamente estou falando isso, isso teve muito a me dizer. Reagan disse, eu vi isso de seus próprios ouvidos, quando se para de dizer a verdade, então a verdade para de existir. Ou eu pensei comigo mesmo, se isso pudesse ser aplicado aos pregadores e fosse aplicado, quando se para de pregar a verdade, então a verdade deixa de existir? Ou eu pensei, meu Senhor, ajuda-me a pregar a verdade com ainda mais poder. Vocês sequer creem quanta política hoje é feita em vez da pregação do Evangelho, de todos os púlpitos da África do Sul ao Polo Norte até o Sul e Oeste. E eu somente menciono tudo isso hoje para vos dar uma visão geral do que está acontecendo sob o sol. É realmente incrível. E as pessoas são enganadas e pensam que sabem tudo, que têm grande sabedoria. E aos olhos de Deus, pura tolice e nada mais. E quando essas duas palavras foram lidas, eu gostaria de comentar brevemente, meu coração bateu, sempre bate, pela palavra de Deus, com a palavra de Deus. No Salmo 78, nós lemos, prestai atenção, meu povo, à minha instrução, prestem ouvidos às palavras da minha boca. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que saiu da boca de Deus. E a sua palavra é hoje tão verdadeira, tão viva, tão fresca, como foi no dia em que ele a expressou, quando nos é vivificada e transfigurada pelo Espírito de Deus. Prestem ouvidos às palavras da minha boca. Não aos que interpretam, não àqueles que sentaram na cadeira de ensino de Moisés e talvez na cadeira de ensino dos apóstolos, sem saber o que eles ensinaram, mas aqui fala o Senhor. Prestem ouvidos às palavras da minha boca. Eu abrirei a minha boca em provérbios, anunciarei enigmas desde os tempos antigos. Para isso, eu abri a passagem de Mateus 13, no qual o Senhor conta as 7 parábolas, uma após a outra, e está aqui no versículo 34. Tudo isso Jesus disse em parábolas às multidões, e sem parábolas não lhes dizia nada. Assim se cumpriria a palavra do profeta que diz: abrirei a minha boca em parábolas e declararei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Amém! Não é isso uma coisa maravilhosa? Isso é o que nos impressiona tanto, nos tornou tão grande para nós nesse lugar. A concordância entre o Antigo e o Novo Testamento. Seja nosso Senhor, seja os apóstolos, todos voltaram à palavra de Deus. E também, esse pensamento é muito importante. O que nós ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não queremos esconder isso de vossos filhos, mas anunciar às gerações futuras as glórias do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Sim, poderíamos ler o Salmo inteiro novamente, tão impactante é o seu conteúdo. Não muito diferente é com o Salmo 92. Aqui nós temos uma comparação, vocês o conhecem, vocês sabem, foi o Salmo 92, irmão Russo, 91, eu pensei, vou verificar, não pode ser? Não pode ser, mas qual foi o versículo? Que nenhum mal te sucederá, ou nenhum mal te sucederá. Versículo 10. Nenhum desastre chegará à tua tenda. Depois está, pois ele enviará os seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te levarão nos braços para que o teu pé não tropece em pedra. Vocês veem aqui as duas conexões, as passagens paralelas a Mateus 4 e Lucas 10. Mas deixe-me ler para vocês de Mateus 4 para ressaltar um ponto muito especial. Mateus capítulo 4. Aqui nós temos a história da tentação do nosso Senhor, e lá está, sim, poderíamos ler a partir do versículo 1, mas você sabe que eu prefiro ler o mínimo possível, porque todos têm a Bíblia consigo e podem ler por si mesmos. Aqui está escrito no versículo 5, então o diabo o levou para a cidade santa, colocou na ponta do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito e eles te sustentarão com as mãos para que não tropeces com o pé em pedra alguma. Até mesmo o diabo conseguiu colocar a palavra de Deus em sua boca para tentar o Senhor com isso. E ele tirou a palavra do contexto. E eu mostro a vocês como isso aconteceu. Quando eu ando, eu tenho a possibilidade de tropeçar em algum lugar. Acontece sempre que as pessoas tropeçam e caem quando andam. Mas se eu me jogasse destelhado, por exemplo, aqui, então não haveria a possibilidade de bater o pé em alguma pedra que estivesse por aí? Mas sim de quebrar o crânio ao chegar ao chão. E vocês veem que o diabo conseguiu e veio até nosso Senhor e o tentou com isso. Devemos ficar surpresos hoje quando os seus enviados pegam passagem das Escrituras e dizem, está escrito, está escrito, está escrito, está certo. Mas aquilo que está escrito tem que ser aplicado corretamente? Nunca, jamais, para tentar a Deus, o Senhor? Isso está certo? A palavra do Senhor, nosso Deus, jamais pode ser usada para colocar em dúvida o que ele disse ou para tentá-lo com isso. A Sã Escritura diz: Deus não pode ser tentado e ele também não tenta ninguém por si. Ora, o Senhor estava em carne e a tentação é terrena, humana, que veio sobre ele. Mas ouçam o que vem agora. A resposta que ele deu então ao diabo, ele não deu como profeta e também não como filho do homem. Eu vou ler para vocês que resposta o nosso Senhor deu. Versículo 7. Jesus respondeu-lhe: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem foi lá tentado? Ah, quem foi Jesus Cristo? Vejam, Deus o Senhor, revelado em forma humana. E aqui, o nosso Senhor e Deus deixa Satanás saber, mesmo ele estando na forma de filho como homem, ele é, em espírito, Deus o Senhor. E ele diz aqui, não tentarás o Senhor teu Deus. E agora vem a parte que provavelmente também escreverei a esse presidente mundial lá. Aqui está no versículo 8 escrito: o diabo o levou novamente para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo com toda a sua glória. Não apenas um reino, como esse presidente pensava lá, que deveria ser chamado de reino do mal, mas aqui está escrito, ele mostrou a ele todos os reinos do mundo, incluindo os piedosos Estados Unidos da América. Isso precisa ser dito uma vez às pessoas, para que elas deixem de lado essa política piedosa, mas deixem elas ir. Aqui continua, todos os reinos do mundo, com toda a sua glória, e disse-lhe, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Mas aí acabou, então. Depois disso, só se lê, Jesus respondeu, vai embora, Satanás, pois está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só ele servirás. Então o diabo o deixou, graças seja Deus. Já foi também a hora. Mas o diabo, ele pensou, o Senhor agora está aqui em carne, vamos ver até que ponto eu posso chegar. Mas ele então chegou a sentir que o nosso Senhor precisava vir em carne para se tornar mortal, mas não para permanecer no reino dos mortos como morto, mas para descer em espírito, abrir as portas da prisão e ressuscitar dos mortos no terceiro dia com muitos santos, de acordo com Mateus 27, a partir do versículo 51. O diabo, ele não sabe tudo. Eu não sei se vocês compreendem isso, mas realmente existe apenas um único que é onisciente e onipotente, e esse é Deus e ninguém mais. Não existem dois onipotentes, nem dois oniscientes que sabem tudo. Somente há um Deus Todo-Poderoso e um Deus onisciente, não há mais outro. O diabo não sabe mais do que ele sabe. Ele não sabe tudo em todo caso, porque senão ele seria onisciente, e isso não pode ser. Não nos esqueçamos de que o diabo também é uma criatura. O diabo é somente uma criatura, que ele se tornou mal e torna as coisas difíceis, mas chegará o tempo e a hora em que ele e todos os seus seguidores serão lançados no lago de fogo. Então não veremos mais nada deles, nem os veremos. As palavras que lemos aqui, seja de qual salmo for, foram maravilhosas e gloriosas. Deixe-me ler ainda aqui um versículo do Salmo 92. Salmo 92. Bom é dar graças ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso privilégio, cantar louvores ao Senhor e dar glória ao Altíssimo pelo que Ele fez. Muitas vezes eu disse aqui em outros lugares, somente quem tem a revelação de Jesus Cristo saberá quem é o Anticristo. E eu não quero entrar em detalhes sobre todas essas coisas, porque seria uma perda de tempo, mas as pessoas realmente estão tateando no escuro e não sabem para onde vão. Somente aqueles a quem se revela, aqueles a quem a luz da palavra ilumina. E como bem diz o Salmo 119, 105, a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Não a letra morta, que as pessoas interpretam como querem em todas as direções, mas a palavra inspirada pelo Espírito e revelada pelo Espírito. Somente mais um pensamento. Esse jovem homem que deveria relatar descreveu o irmão Branham como tudo que seja debaixo do céu. As palavras sequer podemos reproduzir aqui, nem os termos que ele usou. Ele começou a falar sobre a queda no pecado e perguntou, usando uma certa palavra, se eu também cria nisso. Bem, e também esse homem, eu disse algumas coisas antes de continuar. E ele não pôde mais responder. Há pessoas que se consideram sábias em si mesmas. Eu perguntei a ele, mostre-me, seja no Antigo ou no Novo Testamento, onde Adão é mencionado como pai de Caim no registro genealógico. Mostre-me, o Senhor, um lugar onde Caim é mencionado uma única vez como filho de Adão. Afinal, ele foi primogênito. Porque ele não aparece em nenhum registro genealógico, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. O homem olhou para mim e disse, eu nunca pensei sobre isso. Eu disse, então está na hora agora. As pessoas realmente não sabem. Elas leem de livros que já têm séculos de idade, que foram revisados já várias vezes, e todos pegaram aquilo que era velho, misturaram o que eles tinham e reescreveram de novo. Graças seja Deus que nós podemos voltar ao livro antigo, que jamais precisa ser complementado, que nunca fica ultrapassado, que nunca, nunca, nunca fica desatualizado, sempre atualizado, sempre contemporâneo. Graças seja Deus, eu sou feliz. Por isso, eu vou chamar esses três dias. Um foi viagem, um ida, o dia de volta. Três dias, sim. Eles me ajudaram muito, muito mesmo. Eu conheço a estratégia um pouco melhor, os argumentos deles um pouco melhor. E vocês sabem como é quando se quer pegar alguma coisa, então é necessário conhecer a estratégia do adversário. Vocês ouviram falar do irmão Branham? Em anos jovens, ele praticou boxe. Ele era boxeador e ganhou alguns troféus também. Então ele disse, um boxeador, quando é treinado, ele precisa ser treinado para enfrentar o adversário. E o seu treinador precisa saber se ele é canhoto ou destro, como e onde ele golpeia e onde ele dá os socos e assim por diante. E ele disse, assim é com um homem de Deus que entra na arena, que é levado para a luta. Ele precisa saber qual a estratégia o inimigo usa para poder combatê-lo da maneira correta. O nosso Deus nos ajudará nisso. Eu fui fortalecido na convicção de que Deus nos deve a revelação do seu poder e de sua força, o poder vitorioso. Desculpe se eu disse dessa forma assim, nos deve. Mas Deus prometeu isso. No final, ele será glorificado entre o seu povo, entre os fiéis que mantiveram a aliança que ele fez com eles e eles com ele. Deus tem um povo na terra que não se ajoelha diante de Baal ou de um sistema de Baal, mas que dá toda a honra somente ao Senhor, no precioso e santo nome de Jesus. Amém. Isso vamos agora fazer juntos, mas em orações curtas de todo o coração. De todo o coração, eu te agradeço com mais gratidão do que jamais antes pelas grandes coisas que tu fizestes em nós. Tu te revelaste a nós, revelaste a tua graça, a tua palavra, o teu nome. Tu revelaste. Nós te agradecemos por isso. E não olhamos para outros com desprezo, mas uma coisa eu te peço. Olhe o teu povo que está preso em todas essas prisões, é mantido preso, olhe com misericórdia, que venha o dia em que o Espírito de Deus do Senhor repouse de tal forma sobre nós, para que possamos anunciar a libertação aos prisioneiros e diante de Deus ser ouvidos pelos homens, a fim de lhes levar a verdade e proclamar a palavra de Deus em verdade. Receba gratidão pelo envio do teu servo e profeta William Branham, a quem acolhemos como Moisés e Abraão, Elias, Paulo e Pedro, pois num só espírito eles falaram e escreveram: louvado e glorificado seja o teu santo nome. Levante a tua face sobre nós e tem misericórdia de nós por amor do teu nome. Senhor, lembra-te também dos doentes. Nós nos lembramos da irmã Vogt e também da irmã Moslaha, que foi internada repetidamente no hospital, de todos aqueles que se recomendaram à nossa intercessão. Também te trazemos as intercessões de oração que não foram expressas. Senhor, nós não podemos mais suportar. Isso tem que mudar. Precisamos sair da multidão de ouvintes e chegar à plataforma para que a tua palavra seja proclamada no teu nome. Somente tu serás o nosso Deus e Senhor. A ti pertence a honra. Tu sabes o tempo e a hora. Aqui estamos nós, à tua disposição. Por meio do teu nome, tu glorificaste a tua palavra e o teu nome na tua palavra. Tudo altamente elevado, iluminado pela luz celestial. Graças seja a ti por isso. Eu te agradeço pelos meus amados irmãos nesse lugar, que anunciam a tua palavra com toda fidelidade. Ó Senhor, sem recompensa terrena, amado Senhor, que a recompensa deles seja grande no céu. Abençoe o irmão Russ, irmão Schmidt, abençoe todos nossos amados irmãos, abençoe-nos a todos como congregação, abençoe o teu povo em toda a Europa, abençoe na Rússia, abençoe até os confins da terra. A Ti, ao Deus Todo-Poderoso, seja dada a glória e a honra. Senhor, também pela conferência que se aproxima em Nairobi, para a qual são esperadas mais de 3 mil pessoas, nós pedimos, ó Deus, que Tu concedas graça, que concedas graça para a proclamação da verdade. Ó Deus, a Ti seja gratidão por tudo, no nome santo de Jesus. Amém.